caso inédito, com certeza, e além de inédito aqui no podcast, é recente. Hoje a gente vai falar de um caso que aconteceu no Rio Grande do Sul, no estado onde eu moro, e ele envolveu a conspiração de 3 policiais na morte de um menino que estava visitando a sua cidade natal para realizar as etapas do alistamento militar. Mas antes de qualquer coisa, esse é o momento dos agradecimentos. Sim, um imenso obrigado a cada um dos ouvintes aqui do podcast que estão acompanhando o podcast pelo Instagram, nas plataformas de áudio e tudo mais. É muito legal ver vocês postarem nos stories que estão ouvindo os episódios, sabe? É muito legal, porque assim eu deixo ali nos destaques e é tudo muito, sabe? É um carinho incrível que eu adoro ver quando vocês me marcam por lá. Então, se você se sentir à vontade, né, pode marcar lá e conversar comigo sobre crimes reais. Eu adoro responder, sério. Parte do podcast, parte de eu ter criado um podcast era para conhecer pessoas que gostam desse assunto também. Então, pode conversar comigo que eu respondo mesmo, sabe? Eu odeio deixar a pessoa no vácuo, então vai lá, me chama, que eu vou te responder. Eu realmente guardo todo esse carinho comigo e fico motivado para continuar. Então, sem mais delongas, bora pro episódio? Eu sou Pedro Santos e esse é o Assassinos Sinistros, um podcast que te conta casos medonhos de assassinato. As imagens desse episódio estão disponíveis no Instagram, @assassinossinistros. Seja muito mais que bem-vindo e me acompanhe para mais uma história de suspense, mistério e crime. Assassinos Sinistros. Episódio 16. Segurança falha. Justiça por Gabriel Marques Cavalheiro. O caso de hoje é bastante recente. Todos os eventos ocorreram no mês de agosto de 2022, mas as investigações e julgamentos ainda estão acontecendo. Vamos entender como tudo aconteceu e por que a demora para a resolução desse caso. No dia 12 de agosto de 2022, uma sexta-feira, Gabriel Marques Cavalheiro, um jovem de 18 anos de idade, desapareceu na cidade de São Gabriel, no Rio Grande do Sul. O Gabriel, ele não morava em São Gabriel, ele e os seus pais, eles moravam em Guaíba. Porém, como o Gabriel tinha 18 anos de idade, ele precisava realizar as etapas do alistamento militar obrigatório e assim ele teve que viajar até São Gabriel, que era a sua cidade natal, e segundo os depoimentos dos familiares, ele estava bastante ansioso pelo alistamento e ele sonhava em servir ao exército. Quando o Gabriel viajou para a cidade de São Gabriel, ele havia combinado de ficar na casa do seu tio-avô Antônio Marques. Na noite que o Gabriel desapareceu, o seu tio-avô Antônio conta que os dois jantaram cedo, depois tomaram um pouco de chimarrão e o Gabriel ainda fez uma chamada telefônica para falar com a irmã dele, Sólia Marques, de 27 anos, que também morava em São Gabriel. Ainda naquela noite, o Gabriel também trocou mensagens com o pai Anderson, que aconselhou o filho a descansar e dormir bem para ficar bem apresentável no alistamento militar. O tio-avô do Gabriel, ele conta que foi dormir cedo e deixou o Gabriel assistindo TV na sala, como nas outras noites, porque o Gabriel ele já tinha chegado há alguns dias na cidade e ele já tinha ficado com o tio já fazia um tempo. O tio-avô de Gabriel conta que não viu o menino sair de casa naquela noite. Por meio das investigações e dos depoimentos, foi possível verificar uma cronologia dos fatos, depois que Gabriel saiu da casa do tio, naquela noite. Por volta das 9h30 da noite, o Gabriel ele foi até um bar localizado no bairro Independência, em São Gabriel, e comprou uma garrafa de bebida destilada. Depois de algumas horas, por volta da meia-noite, o Gabriel ele voltou até a casa do seu tio-avô na Avenida 7 de Setembro e começou a forçar o portão de entrada, né, para tentar entrar na casa. Enquanto isso, uma vizinha ouviu o barulho e começou a ficar assustada ao ver alguém aparentemente tentando arrombar a entrada de uma casa vizinha. Um assalto foi a primeira suposição que essa mulher fez, então ela comunicou à polícia, né, que já estava a caminho daquele lugar. Após alguns minutos, 3 policiais chegaram ao local em uma viatura. Eles abordaram Gabriel enquanto a vizinha, que acionou a polícia, né, observava tudo o que acontecia. Esses três soldados, que na verdade eram dois soldados e um sargento, são conhecidos como Soldado Pedroso, ou conhecido pelo apelido Gordinho, vocês vão entender o porquê que eu tô mencionando esse apelido. O segundo deles era o Sargento Jacobsen, e o último era o Soldado Lima. Segundo a vizinha, o Gabriel, quando foi abordado pelos três policiais, ela conta que ele levou tapas na nuca e foi atingido umas 3 ou 4 vezes com um cacetete na cabeça. Essas lesões, em sua maioria, foram redigidas pelo Soldado Pedroso, ou seja, o Gordinho. O Gabriel, ele começou a implorar para que não levassem ele. Ele gritou por ajuda, mas os policiais não quiseram ouvir a verdade. O Gabriel foi agredido e algemado na frente da casa do seu próprio tio-avô. Depois disso, os três policiais colocaram Gabriel dentro da viatura e foram em direção à estrada Corredor de Lavapé, uma região menos urbanizada em São Gabriel, mais interioriana. Inclusive, uma câmera de segurança consegue capturar a imagem dessa viatura por volta da 00h05, confirmando esse trajeto em direção ao Lavapé. A partir daqui, os relatos que apontam a rota feita pelos policiais foi conseguido através do GPS das viaturas policiais, que acho que tem um sistema automático, e segundo esse aparelho, os policiais eles foram até a região do Lavapé à 00h05 e à 00h11, eles saíram em direção ao centro e chegaram até a sede da Brigada Militar por volta da 00h18. Gabriel Marques Cavalheiro havia desaparecido. No dia 13 de agosto de 2022, no sábado, o tio-avô de Gabriel já notou a sua falta e começou a comunicar toda a família. Todo mundo começou a entrar em pânico e começaram a procurar pelo menino sem mais nem menos. O tio-avô de Gabriel conta que foi até a Brigada Militar para começar a fazer os boletins de ocorrência, eu acho que é assim que se fala, né? Para começar as buscas pelo Gabriel, mas ele conta que a polícia foi bastante, como é que eu posso dizer, não colaborativa nesse caso, entendeu? O que, né, fomenta bastante o fato de que os três policiais tiveram sim algo a ver com o desaparecimento de Gabriel. Eu não consigo imaginar o desespero dos pais do Gabriel ao saber sobre o desaparecimento do filho. Eles estavam em outra cidade e não tinham noção do que havia acontecido. Um fato nada agradável nesse caso é que as buscas pelo Gabriel começaram apenas no dia 17 de agosto, 4 dias depois da família começar a buscar pelo menino. Os pais do Gabriel eles já haviam chegado em São Gabriel no dia 17, uma quarta-feira, e a polícia e os bombeiros começaram as buscas nas regiões mais interiorianas da cidade, inclusive nas regiões do Lavapé, onde a viatura dos policiais teve uma rota sendo feita logo depois do Gabriel ser preso. Isso tudo aconteceu depois de alguns depoimentos que foram recuperados, inclusive depoimentos da própria vizinha que denunciou o Gabriel sem saber sobre que ele morava ali do lado da casa dela, né? E ele acabou sendo levado pela polícia. Os policiais que prenderam o Gabriel, eles não tinham sido afastados de primeira. Eles demoraram um pouquinho para serem afastados dos seus cargos e serem interrogados de fato. Ainda no dia 17, um casaco que pertencia ao Gabriel é encontrado nas regiões de Matagal, no interior de São Gabriel, perto de um açude. Uma região com bastante mato e águas. Então os bombeiros focaram em buscas no perímetro em que as roupas do Gabriel foram achadas. Eles expandiram as buscas para debaixo da água também. As buscas elas continuaram no dia 18, o apoio de bombeiros das cidades ao redor foi bastante oferecido, bem como feito pela cidade de Santa Maria, que ficou bastante conhecida pela triste tragédia da Boate Kiss, em 27 de janeiro de 2013. Santa Maria foi uma das cidades que mais ajudou na recuperação do corpo do Gabriel, oferecendo o apoio dos bombeiros e da polícia. Infelizmente, não houveram avanços ou qualquer achados no dia 18. Porém, no dia 19 de agosto de 2022, uma sexta-feira, as buscas continuaram a partir das 8 horas da manhã. Desta vez com o suporte aéreo de um helicóptero, além das buscas já feitas na terra e subaquaticamente. Eu acho que é assim que se fala. Finalmente, às 4h30 da tarde, o corpo de Gabriel é encontrado próximo à margem de uma barragem que havia lá. Ele estava completamente vestido, com os seus óculos que ele usava no seu bolso, e ainda vestia suas alpargatas nos pés. Com o corpo do Gabriel já recuperado, os laudos da necrópsia começaram a ser feitos, e os policiais que prenderam Gabriel no dia 12 de agosto começaram a ficar nervosos. Tanto que, graças à juíza Viviane Freitas Pereira da Auditoria Militar de Santa Maria, declarou a prisão preventiva dos três policiais suspeitos que foram presos perto das 22 horas no dia 19. Obviamente, eles deram os seus depoimentos sobre o ocorrido, porém, como qualquer pessoa que busca omitir a verdade, houveram brechas que não eram compatíveis com a realidade. Além disso, se você quiser esconder algo de alguém, é melhor não usar o WhatsApp para planejar um assassinato ou esconder um corpo. Por sorte, os três policiais eles não foram tão sagazes e permitiram que algumas mensagens com um tom bastante comprometedor fossem resgatadas. As mensagens elas foram trocadas no dia 13, um dia depois do desaparecimento do Gabriel, pois a polícia ela já havia se informado sobre o desaparecimento do menino, porque o tio-avô Antônio foi até a polícia, mesmo que não tivesse recebido tanta atenção. A primeira mensagem de interesse foi enviada pelo sargento Jacobsen, que disse: "Culpa do gordinho", se referindo ao Pedroso, com a barriga cheia de bauru. Depois disso ele riu, kkk. Pedroso logo respondeu: "Tomara que não dê ladaia, ou seja, um incômodo." Pedroso também acrescentou: "Só dá ladaia se a mulher da casa abrir a boca", se referindo à vizinha que fez a denúncia e observou toda aquela cena. Logo depois, Pedroso diz que Gabriel ainda não estava em 30, isso significa dizer que o Gabriel ainda não estava morto. Depois disso, o soldado Lima entra na conversa e diz: "Só se saiu e morreu de frio." O soldado Pedroso responde: "Só se for. Mas acho que não, ele iria seguir pela estrada e não pelos campos." O soldado Lima responde: "Ou se atirou no açude ali perto", e depois disso ele deu risada. Passado alguns dias, mais especificamente no dia 17 de agosto, o soldado Pedroso manda uma mensagem dizendo: "Na rádio diz que já acharam a jaqueta dele." Logo depois, o sargento Jacobsen pergunta: "Perto da barragem?" E Pedroso responde: "Não sei, só disseram que acharam a jaqueta." O soldado Pedroso escreve depois: "Temos que nos mexer, pensar juntos agora." O sargento Jacobsen logo responde dizendo que o depoimento que os três deram era consistente e que eles apenas haviam tirado Gabriel do local. O próximo passo na investigação era esperar os resultados da necrópsia do corpo do Gabriel e assim apurar os fatos que pudessem ser apurados. No dia 26 de agosto, um laudo toxicológico é divulgado, comprovando que Gabriel não estava sob qualquer efeito de drogas, porém, com alguns baixos níveis de teor alcoólico, o que se associa ao fato do Gabriel ter ido até um bar na noite que desapareceu, fato que foi comprovado logo depois por outras testemunhas visuais. Alguns dias depois, no dia 29 de agosto, a perícia aponta que Gabriel estava morto mesmo antes de entrar no açude, e a causa da morte seria por uma hemorragia interna, provavelmente causada pelas batidas de cacetete na cabeça e pescoço do Gabriel, feitas pelo soldado Pedroso, segundo a testemunha visual, a vizinha, que testemunhou toda aquela cena acontecer enquanto os policiais abordavam o Gabriel. No dia 1º de setembro, um inquérito da Polícia Civil conclui que os policiais Pedroso, Jacobsen e Lima cometeram um homicídio doloso triplamente qualificado, ou seja, quando há intenção de matar. A acusação contra os policiais ela foi feita e agora a justiça precisava agir. O caso já estava praticamente encerrado, porém, algo bastante imprevisível aconteceu. No dia 3 de setembro, 8 policiais invadiram a casa de um homem de 59 anos que estava foragido do sistema prisional no bairro Noal, na cidade de Santa Maria. Esses policiais entraram na casa desse homem e ameaçaram ele a assumir a culpa pela morte de Gabriel. Ao longo das investigações sobre essa ocorrência, foi possível verificar a conversa que um dos policiais teve com esse homem de 59 anos que eles tentaram persuadir. Nessa conversa, eles forçaram a falar sobre Gabriel e disseram que os três policiais acusados tinham filhos pequenos e que morreriam de fome, fazendo assim uma pressão psicológica para o homem confessar algo que ele nunca tinha feito. Depois que tudo foi apurado, uma nota da Corregedoria Geral da Brigada Militar foi solta à imprensa. Eu vou ler essa carta agora. A Corregedoria Geral da Brigada Militar comunica, em relação ao civil preso em 3 de setembro por guarnições da Brigada Militar de Santa Maria e que supostamente teria envolvimento com o crime que vitimou o jovem Gabriel Marques Cavalheiro em São Gabriel, foram constatados os seguintes fatos. Tão logo a Corregedoria Geral tomou conhecimento das denúncias por parte do civil contra as guarnições policiais. Foi instaurado um inquérito da Polícia Militar por aquele órgão. Documento esse que foi enviado para a Justiça Militar em 27 de dezembro de 2022. A apuração constatou o excesso dos policiais militares, sendo indiciados 8 PMs pelos crimes de constrangimento de preso, invasão ao domicílio. Não foram comprovadas as alegações de lesão corporal informadas pelo denunciante conforme a perícia. Também se constatou, em tese, a prática de transgressões graves da disciplina policial-militar constantes no regulamento disciplinar da Brigada Militar. Diante de tais condutas irregulares, também será instaurado um Conselho de Justificação e Conselho de Disciplina, instrumentos que avaliarão a capacidade dos investigadores de permanecer nas fileiras da instituição. A corporação frisa que eventuais desvios protagonizados por militares estaduais sempre serão tratados com rigor da lei. Essa ocorrência deu uma bagunçada no caso do Gabriel. A primeira audiência do caso dele ocorreu no dia 13 de dezembro de 2022, e o julgamento ainda está em andamento, de fato. Essa última ocorrência seria adicionada aos fatos para tentar anexar como se fosse algum tipo de prova, evidência, testemunha para ver como que o julgamento precede. Durante o julgamento, a audiência ela é precedida pela juíza Juliana Capiotti. Durante o processo serão ouvidas 8 testemunhas de acusação e 11 testemunhas de defesa. Os 3 acusados também serão ouvidos e, ao final, se os indícios confirmarem a culpa desses policiais, eles serão julgados pelo tribunal do júri. No local da audiência, os pais do Gabriel, Anderson da Silva Cavalheiro e Rosane Marques, também acompanham todo o processo ao lado dos seus familiares. Ao falar com a imprensa durante o julgamento, o pai do Gabriel afirma que continuarão na luta pela justiça por seu filho. O Gabriel, ele era um menino gentil, calmo e bastante carinhoso. Ele gostava de tomar chimarrão e também de assistir programas de investigação. Provavelmente ele gostava de true crime também. Isso é o mínimo que eu posso descrever sobre o Gabriel, pois só a família dele sabe a pessoa que eles infelizmente perderam. O caso de Gabriel Marques Cavalheiro causou e causa revolta até agora. Que a verdade se confirme e os culpados sejam julgados. Justiça por Gabriel Marques Cavalheiro. Toda vez que eu gravo um episódio sobre algum caso que aconteceu há muito tempo atrás e um caso que aconteceu há uma semana atrás, é muito louco de se pensar que muitos desses crimes possuem semelhanças, sabe? Passado um século para outro, muitos ainda acontecem. O caso da semana passada, por exemplo, que conta a história de Walter Collins, a mãe do Walter Collins, Christine Collins, teve que lutar para comprovar para a polícia que o seu filho ainda estava desaparecido. E no caso de hoje, agentes da segurança, a polícia militar que supostamente deveria proteger e servir ao dever da segurança da sociedade, não cumpriu com isso, traindo o seu juramento e pondo a vida de Gabriel em risco. Então, vendo em retrospectiva, é bastante interessante a gente olhar como o tempo passa e ainda assim nada muda. É uma coisa muito triste de se ver. O episódio acaba por aqui. As imagens do caso de hoje estão disponíveis no Instagram, @assassinossinistros. A produção, pesquisa, roteirização, narração e edição desse episódio foram feitas exclusivamente por mim, Pedro Santos. E se você gostou do que ouviu e quer me ajudar a crescer esse projeto cada vez mais, não esqueça de deixar uma boa avaliação na plataforma de áudio que você está me escutando. Obrigado por me ouvir até aqui e até o próximo episódio.